Um bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a audiência pública da LDO 2023. Hoje, 31/8/2022, quarta-feira, às 10h06, invocando o nome de Deus, declaro aberta esta audiência pública para a apresentação da LDO 2023. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, membros desta comissão, à minha direita, o Fernando Balaca, e à minha esquerda, o vereador Celso Duarte. Muito obrigado aos vereadores pela presença. Quero fazer os registros, primeiramente, do nosso secretário de Planejamento, Carlos Prudêncio. Muito obrigado pela presença. Assessora de Planejamento, Janaíne Vilela. Secretária Adjunta de Administração, Pâmela Laubins. Acertei. Muito bem, muito obrigado pela presença. Secretário de Saúde, Diego Cantori. Muito obrigado pela presença. Quero também agradecer aos internautas, aqueles que nos acompanham pela rede social, Câmara Municipal, Facebook, muito obrigado. E já, desde já, dizendo e agradecendo, e podem deixar suas perguntas aqui para nós, que estaremos, no decorrer dessa audiência, respondendo. A audiência pública visa a transparência da gestão fiscal e incentiva a participação popular no processo de discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo único da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 44 da Lei de número 10.257 de 2001, Estatutos das Cidades. Registramos que esta audiência pública está sendo transmitida através dos nossos canais de comunicação. Estaremos recebendo, acabamos de falar já, sugestões através do site Email, página do Facebook, protocolo, em nossa página oficial e também a dos vereadores. Inclusive, daqui a pouco a gente já vai abrir a nossa câmera também aqui com a nossa página, para que a comunidade possa participar e nos deixar ali suas perguntas, né, suas curiosidades, e estaremos no decorrer, juntamente com com o secretário e demais secretários, respondendo, e vereadores também. Esclarecemos que as entidades e cidadãos que quiserem apresentar sugestões à comissão deverão realizar por escrito, para que o relator possa ativá-las. As emendas poderão ser apresentadas até o dia 6 de setembro. Essas emendas somos nós, vereadores, os nossos vereadores, que poderão estar fazendo junto ao PL. As emendas são prerrogativas dos parlamentares e somente podem ser por eles ser apresentada, e por isso as sugestões devem ser encaminhadas aos parlamentares e recebidas pelo relator da comissão. Comunico que o relator deste PL é o vereador Celso Duarte, que já está aqui com seu telefone, né, sua rede social aberta aqui, aguardando, né, os nossos internautas que possam se comunicar conosco. A LDO estabelece as metas prioritárias da administração municipal para o ano de 2023. Emendas à LDO só poderão ser realizadas nas ações e atividades desde que compatíveis com o PPA, Plano Plurianual, para o período do exercício de 2022 a 2025. O orçamento total foi estimado em R$ 304.759.943,88. E dentro desses valores, destacamos alguns programas que o Poder Executivo delimitou para o ano de 2023, que vamos ler um por um na seguinte ordem. Já está aqui na nossa lâmina também, aqui estaremos lendo. Câmara Municipal, 14.705.956,37 reais. Pagamento sentenças, RPVs precatórios, 20.467.126,24 reais. Amortização das dívidas contratadas pelo município, 6 milhões. Folha de pagamento, encargos, 79.862.547,83 reais. ESF, Estratégia e Saúde da Família, 3.046.231,60. ACS, Estratégia de Agentes Comunitários, 2.734.275 reais. Farmácia Básica Popular, 2.055.262,24 reais. Pronto atendimento municipal, 6.590.337,60 reais. Atendimento à hemodiálise, 2.726.147,14 reais. Atendimento à SAMU, 1.948.284 reais. Banco de sangue, 569.723,20 reais. Pronto-socorro, 4.800.000. Hemodiânica e cardiologia Osco, 2.400.000. Serviço água, luz, internet, telefones, escolas, 1.250.000 reais. Merenda nas férias, 2.516.725,56. Uniforme escolar, educação infantil e fundamental, 1.534.260,24 reais. Manutenção do cemitério, 210.000. Pavimentação, conservação das ruas, 11.700.000. Estradas do interior, fundestras, 4.950.000. Próprios municipais, adaptação de prédios municipais com acessibilidade, 1.128.506,19. Limpeza urbana, 13.500.000 reais. Pavimentação e conservação de vias, 11.700.000. Iluminação pública, 5.930.000 reais. Serviço atendimento à mulher vítima de violência, 106.000 reais. Segurança pública, 2.186.000 reais. Segurança alimentar, restaurante popular, padaria, 1.511.000. Transporte coletivo urbano, 510.000. Reserva de contingências, 1.184.279.083 reais. Registramos que já foram recebidas algumas emendas na comissão. Dando continuidade aos trabalhos, consulto aos secretários que possam explanar sobre o projeto e fazer manifestações inicial. Então, nesse momento, eu já passo de imediato a palavra ao secretário da Administração, Prudêncio. Planejamento.
E a plateia que está aqui presente, bem como os que estão nos prestigiando através da live que está sendo transmitida sobre esta audiência pública. Na verdade, vereador, nós estamos aqui hoje para prestigiar, visto que o Executivo já realizou sua audiência, prestigiando e se colocando à disposição da audiência pública que está sendo realizada pela Casa Legislativa, né, do que está sendo estimado na Lei de Diretriz Orçamentária para o ano 2023. É, durante a nossa audiência no Executivo, sabemos que é bastante complexa essa lei no entendimento, principalmente a grande parcela da nossa comunidade, por ser uma coisa bastante complexa. Então, eu costumo me referir a ela como um grande bolo. Na verdade, nós tivemos, este bolo já foi fatiado na primeira vez, quando organizamos pelos setores do executivo, área de saúde, educação, de segurança, de infraestrutura urbana, enfim, a fatia desse bolo, né? Distribuindo um orçamento previsto em praticamente 395 milhões, cada fatia vai representar por setor. Agora nós estamos numa etapa que é a LDO, começa a pegar cada fatia dessa nas suas áreas específicas e realmente é tornar ela em outras camadas. Então, como a própria vereadora Zuma acabou de ler ali, nós temos, por exemplo, na área de saúde, alguns já detalhamentos, né, ali já consta ali a estratégia da saúde da família, temos a farmácia básica, a UPA, o pronto atendimento. Então, dentro de um orçamento geral previsto para a Secretaria de Educação, nós temos a destinação desses recursos para atender às demandas nessa área. Assim vai ser feito e está sendo proposto, a gente vê na área de educação, na área de segurança, todo começa a ser detalhado em pormenores essa lei. E depois vai aportar, então, nesta casa, a lei anual para 23, que é um detalhamento muito mais específico ainda do que esse que está constando nesse momento, né? Então, a gente para dar um exemplo do que se refere, quando se trata lá iluminação pública, 5 milhões 930 mil previstos, na lei de diretriz anual para 2023 vai vir lá. Compras de equipamentos como fotocélulas, reatores, lâmpadas, braços, veículo, manutenção, combustível, tudo isso vem no que está sendo previsto dentro desses 5 milhões 930 mil. Muito mais detalhado ainda. E de parte dessas diretrizes orçamentárias é que vai ocorrer as ações efetivamente do Executivo fazendo as intervenções necessárias e que são fundamentais na comunidade do nosso meio, né? Então, para que todos tenham uma ideia do que se trata, esta é a lei que está sendo encaminhada. É óbvio que isto são projeções, né? E ultimamente a gente discute muito sobre isso, e para maior esclarecimento, esse orçamento estimado em 395 milhões, praticamente, ele é elaborado em cima de um orçamento fechado. O que, que eu falo em orçamento fechado? Não é em cima do orçamento deste ano, ele está sendo executado. Então, são projeções a nível de União, a nível de Estado, em cima do que foi realizado em 2021 e não em 2022, né? Por isso, muitas vezes, e quase sempre, nós temos alterações. Ultimamente, para mais, ainda bem, né? Então, a gente depende do processo inflacionário do país, depende, inclusive, de conjunturas internacionais, de como acontecem as coisas, e essas coisas vão ter impacto direto sobre um orçamento que é uma previsão, né? Há poucos dias, sei que veio para essa casa e foi aprovado. Na verdade, não se trata de uma suplementação, de um superávit, e sim de um excesso de arrecadação em 35 milhões de reais. Então, aquilo que foi previsto no orçamento desse ano, que teve como base 2020, né, para nossa expectativa, houve uma melhor arrecadação na União, no Estado e no município, né, a ponto que, só para citar um índice, o Fundo Municipal de Participação dos Municípios da União, só ele teve um repasse a maior, está projetado um repasse a maior, em 15 milhões de reais ao uruguaiano. Então, vejam como essas projeções, elas são variáveis, e ultimamente tem sido positivo, porque nós damos fôlego de executar os serviços que são de necessidade da nossa comunidade. Então, estamos aqui à disposição. Eu, infelizmente, daqui um pouquinho tenho que me retirar por motivos particulares, mas a Janine, que já se encontra na plenária, na nossa assessora dentro do planejamento, poderá esclarecer as dúvidas que os senhores, por acaso, venham ter. E estamos aqui para presenciar as emendas dos senhores, que com certeza serão encaminhadas num breve espaço de tempo para que sejam analisadas e para que a gente possa, então, ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 aprovada daqui, se não me engano, 30, 40 dias. Obrigado.
Muito obrigada, secretário Prudêncio. Quero fazer os registros. Temos a presença do nosso presidente interino na Câmara, vereador Carlos Delgado. Quero também registrar a presença da secretária de Educação, Maria Helena Bairros. Seja muito bem-vinda, secretária. Já havia falado, do nome dela, assessora de planejamento, Janine. Até te convido, Janine, para sentar aqui conosco. A diretora aqui, a Maísa Jaques. Maísa, eu gostaria que tu sentasse aqui conosco também. Seja bem-vinda. A diretora de Cultura, Maísa Jaques. A Leonise, muito obrigada pela presença. Assessores parlamentares que nós temos aqui, muito obrigado. Passo a palavra, então, ao secretário Diego para dar sua saudação.
Bom dia, vereadora Zuma, vereador Fernando, vereador Celso, vereador Carlos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, para apresentar, e debater junto aos senhores a LDO 2023. Essa LDO que foi elaborada pela Secretaria de Saúde, especificamente ali pelo setor técnico que eu participo, da parte financeira. Nela consta todas as necessidades para nós mantermos os serviços e podermos ampliar ainda a Secretaria de Saúde para o ano que vem. São cerca de 37 milhões que a Secretaria de Saúde vai contar para o ano de 2023, entre recursos vinculados e recursos livres. E ali, em relação ali a detalhamento, ali já foi explanado alguns naquele slide ali, sobre a farmácia básica, toda a compra de medicamentos que a Secretaria de Saúde faz para manter a nossa farmácia básica, os recursos para o banco de sangue, o recurso para manter o nosso SAMU, que o nosso SAMU da Secretaria de Saúde específico de Uruguaiana é um dos SAMU referência no interior do estado, contando com uma ambulância avançada, uma ambulância básica, além da nossa motolância. E uma base também de excelência para prestar o serviço à nossa comunidade. Hemodinâmica e cardiologia intervencionista ali, que é a nossa cardio, que ela é financiada 100% pelo nosso município de Uruguaiana. Hoje a nossa referência em cardio é Ijuí, e se torna inviável nós, Secretaria de Saúde, chegarmos até Ijuí com um paciente infartado. Então, o município de Uruguaiana, através da prefeitura municipal, a gente financia essa cardiologia ali no hospital, 100%, e para salvar os nossos pacientes, Se o paciente chega infartado ali, ele é salvo, para poder estar chegando em algum procedimento mais complexo, dar tempo desse paciente chegar na referência.
Só para complementar, secretário, eu me lembro que em 2019, até fevereiro de 2019, nós não tínhamos esse serviço na Santa Casa. E o prefeito Rony Mello, juntamente com a Câmara Municipal, na época eu era presidente, e nós assumimos esse serviço. E se mantém até hoje.
Exatamente.
Então, isso é muito importante nós relatarmos à nossa comunidade que nos assiste pela live, que é importante, não é só as coisas ruins que nós temos que trazer à baila, mas as coisas boas também do nosso município.
Exatamente, no ano que a gente implementou a cardiologia no hospital lá, a nossa referência era Rio Grande, totalmente impossível chegar com o paciente. Muitas vidas perdemos na estrada, nesse trajeto. Logo após passou para Passo Fundo, que é uma cidade distante também. E agora, estando em Juí, se torna mesmo assim distante e a gente permanece com esse serviço. Foi atualizados os valores, por causa que toda a demanda de serviço de saúde teve um acréscimo também nos insumos, nos OPMS. E hoje o custo mensal para bancar esse serviço é R$170 mil, financiado 100% com recursos livres da Secretaria de Saúde. E assim como os demais serviços ali da Secretaria de Saúde, ali, os agentes comunitários de saúde, a previsão é 100% do recurso ali para o ano que vem, ali para custear a novo piso salarial, já consta nessa LDO, já está o piso salarial atualizado deles. Assim como os demais serviços, que eu permaneço à disposição se houver alguma dúvida. Obrigado.
Muito obrigada, secretário. Então passamos a palavra agora para... Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Ela é muito bonita, muito jovem também, assumindo essa grande responsabilidade, né? Tem um nomezinho dela aqui. Pâmela. Pâmela, podia dar as saudações e fazer a tua participação também.
Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu estou representando o secretário de administração, Elton, que não pôde se fazer presente. Estou tomando conhecimento das informações aos poucos, pois, quem não me conhece ainda, eu iniciei agora o dia 18 como secretária adjunta de administração. E aos pouquinhos eu estou tomando conhecimento sobre os assuntos, tá? Todas as informações vão ser repassadas para o Elton e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento posterior. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada.
Bom dia, vereadora Zuma Ancinello, que preside essa audiência pública, público presente aqui no plenário, público que nos acompanha pela live. Os colegas vereadores, vereador Carlos Delgado, que preside esta casa, diante da saída do presidente Paulo Clênio Bing para assumir temporariamente o executivo, vereador Fernando Balaca Bermudes, secretários municipais, secretárias municipais, a saudação especial também para Laura Matias, do SENAC, que nos acompanha aqui hoje, Juliano Paz, da Secretaria de Mobilidade Urbana, também se juntou a nós mais recentemente. Como relator desta importante peça orçamentária, vamos aguardar, então, temos o prazo até o dia 6 para que sejam apresentadas as emendas, 6 de setembro. Gostaria de registrar e até questionar, secretário Diego, se tem alguma previsão da ata do Conselho Municipal de Saúde, porque não, o secretário Prudêncio, se puder nos responder, porque não veio junto no projeto. E aproveitando o questionamento também, para perguntar também, aqui o secretário Diego já respondeu sobre o piso dos enfermeiros, né, a previsão orçamentária. Gostaria que o secretário Prudêncio explanasse um pouco mais sobre essa questão dos pisos salariais, tanto do magistério, saudando a secretária municipal de educação, Maria Helena Bairros Machado, que também foi uma alteração que tivemos importante neste ano, neste corrente ano de 2022, como que se faz essa previsibilidade para 2023, e também no que tange à Secretaria Municipal de Saúde, já que tivemos também a alteração nesse ano envolvendo os agentes municipais de saúde e, mais recentemente, os profissionais de enfermagem, né? Os técnicos e os enfermeiros também. Como que nossa LDO, as diretrizes orçamentárias, também estão abarcando essas novidades orçamentárias.
Secretário,
muito obrigado pela oportunidade, presidente.
Secretário, antes do senhor responder a pergunta do vereador Celso, gostaria de fazer rapidamente a apresentação das secretárias aqui, que dão a sua saudação. Eu começo com a diretora Maísa Jaques, pode dar a saudação para nós, para a nossa audiência.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia a todos, vereadores, os que nos assistem, os que estão aqui no plenário. E só para corrigir ali, não por mal, mas para que fique bem claro, é supervisora. tá?
Tá, foram são as informações aqui,
é,
tá?
Só pra
colar. Supervisora, tá?
Tá
muito
bom. Obrigada.
Obrigada, tá? Passo então a palavra a Janaíne. Janine.
Bom dia.
Bom dia, Janine.
Bom dia a todos. Eu sou na Secretaria de Planejamento, quem faz a execução orçamentária, o acompanhamento anual de todas as despesas do município.
Obrigada, grato pela presença. Passo então saudação e apresentação da nossa secretária de Educação, Maria Helena Bairros.
Bom dia a todos os presentes aqui, os que nos acompanham. Um importante momento, né, a gente discutir o orçamento, principalmente dentro da Secretaria de Educação, que é um dos maiores orçamentos do município, né? O nosso orçamento, ele é todo com verbas vinculadas, isso é importante deixar claro, né? Que nós trabalhamos quase 100% com verba vinculada, né? E esse ano, como o vereador Celso colocou, já se pagou o reajuste, né, do piso nacional do magistério de 33,24%. Foi um impacto bem grande na folha, na verdade, né, mas era algo que nós estamos atendendo à legislação federal, uma demanda que o município de Uruguaiana sempre atendeu, a prefeitura de Uruguaiana sempre atendeu desde 2017, quando assumiu, foi o pagamento do reajuste do piso, né? Então, tem cumprido, isso já consta, sim, né, na própria lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano, do nosso orçamento, que gira em torno de 134 milhões de reais, que é o orçamento da educação, 70% do valor que a gente recebe de Fundeb vai para pagamento de professores. Tem que ser pago para professores 70%. A legislação nos exige isso, né? E os outros 30% que fica para o IMDE, para outras despesas. Depois, com certeza, o secretário Prudêncio vai detalhar mais essas questões, mas todos os valores que nós recebemos, eles têm sido muito bem empregados, né, aqui no município de Uruguaiana, principalmente, né, nas reformas, na estrutura, principalmente das nossas escolas, né, na merenda escolar, no uniforme escolar, em tudo aquilo que é ofertado para nossas crianças, né, dentro das nossas escolas. Hoje, a realidade do município de Uruguaiana, em termos de educação, ele é bem diferente de alguns anos atrás, né? Ainda temos muito, sim, que fazer, o que fazer, né, e como fazer. Eu acho que o importante é empregar bem o dinheiro que se recebe, né, aquele orçamento que tu tens, né, ali dentro da secretaria, e ele é muito bem empregado, né, diga-se de passagem, por todos os gestores que já estiveram frente à pasta da Secretaria de Educação. Então, acho que isso é importante destacar também o compromisso da gestão municipal com a educação. Tá? Eu agradeço o convite por estar aqui hoje e também estou à disposição para maiores questionamentos.
Secretária, só fazendo um gancho na sua fala, que me chamou muita atenção, merenda nas férias. Que coisa maravilhosa. Nós sabemos que nós temos muitas famílias à beira do abismo de alimentação, de vestuário. Nós vimos também o uniforme nas escolas. Que coisa maravilhosa. Isso é investimento em educação. Investir em vidas, em pessoas. Quero te parabenizar, Maria Helena, pelo excelente trabalho que tem realizado na nossa Secretaria de Educação. Porque dali saem os grandes cidadãos, os grandes homens e mulheres que vão fazer a diferença lá no nosso futuro. Porque tudo passa, né? Nós vamos passar também, e esse é o nosso futuro. Eu quero fazer um registro da Laura Matias, seja bem-vinda, Laura, representando o SENAC, e do Juliano Paz, seja bem-vindo, Juliano, está representando o nosso secretário? Muito bem, ali o Irani Fernandes. Secretário, com o senhor, secretário, desculpa de interromper, mas eu precisava fazer as apresentações, tá?
Bom, voltando à pergunta do vereador Celso, a questão da ata nós já estamos verificando aqui, e é bom que se coloque essa questão da ata para que as pessoas também entendam, tanto na área da educação, alguns conselhos são realmente decisivos na montagem dessas diretrizes orçamentárias, porque aquilo que se prevê fica em análise desse conselho. E quem é o conselho? O conselho são pessoas elas são compostas por pessoas do próprio executivo, mas também por representantes da sociedade, sejam elas através de entidades ou representantes de classe e tal, que opinem e participam direcionando a divisão desta fatia dentro da área de saúde, dentro da área de educação, naquilo que deverá ser aplicado e aquilo que significa mais representativo e que realmente tem que ser executado e efetivado. Então é importante porque esta ata do Conselho avaliza aquilo que está se propondo de uma forma representativa e dentro dessa casa de uma forma muito mais ampla e mais representativa, porque aqui está a representação da comunidade uruguaiana. Então, se vai se analisar de forma entre todos os entes a aprovação final para que esta lei orçamentária se dê da melhor forma possível. Diante da pergunta colocada, vereador Celso, da segunda pergunta foi em relação aos pisos. Bom, assim, sempre quando no início do ano já é tradicional a reposição na classe dos professores, então a gente já vem acompanhando isso durante a execução orçamentária, por exemplo, deste ano, tudo o que está acontecendo. Quando houve lá no início do ano a colocação da, se não me engano, 33% para o magistério, a gente já tinha uma previsão daquilo que seria gasto em folha de pagamento, né, e essa projeção durante o final do ano, e aonde a gente tem que apertar o cinto, porque não se dá de maneira cômoda todos esses acréscimos. Assim é na área da saúde, que agora nós temos uma previsão no setor de enfermagem também, de um reajuste no salário desses profissionais. Então, quando temos lá no item folha de pagamentos e encargos previsto na LDO em quase 80 milhões de reais, já está embutido nesse valor. Não há necessidade de fazermos um projeto específico, né? Já se estudou o impacto, já se vê de onde tem. Mas óbvio que isto é tirado um pouquinho de um lugar, um pouquinho de outro, se diminui um pouco o investimento, se reduz alguma coisa, o que eu digo de apertar o cinto em alguma parte, para que a gente consiga proporcionar e obedecer o projeto de lei que é imposto em função desta majoração salarial de determinados profissionais. Assim se deu também durante esse ano uma reposição aos funcionários de todo o executivo, então se estuda o impacto, vê o que isto influencia, a gente prevê também esses acréscimos de arrecadação, se faz projeções e dentro desse bolo a gente tenta equilibrar toda essa situação. Óbvio que agora, final de ano, estamos encerrando o orçamento anual de 2022 e todas essas coisas vêm acontecendo, a gente vem vendo as projeções que isso vai se dar. Para que então, a partir do mês de setembro, outubro, aí a gente já tem uma configuração de como se dará o encerramento do orçamento deste ano de 2022. Né? E aí os secretários sabem que o cinto aperta mais ainda, o pé tem que sair do acelerador, se troca um pouquinho o pé do acelerador para o pé no freio, né, para que a gente consiga fechar esse complexo. Mas se vê, né, e aí eu posso até adiantar para os senhores aí, que este ano, em seis meses, praticamente, a execução orçamentária, nós já tínhamos realizado, executado ele em mais de 65%. Então, se saiu numa velocidade bastante forte, né? Então, agora, embora tenhamos as projeções de excesso de arrecadação, a gente tem que controlar para que se dê o fechamento não só orçamentário, também como financeiro. E aí a Secretaria do Planejamento e da Fazenda tem que organizar todo esse fechamento anual para que as coisas se deem da melhor maneira possível. Né? Então, a questão de folha, ela é toda prevista e seus impactos são sempre estudados e acompanhados diariamente e através dos relatórios que nós temos aí. Né? Cabe ressaltar que é importante quando se fala, principalmente aqui está a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, né, que nós temos por força de lei a aplicação orçamentária, a grosso modo, de 15% na saúde e 25% na educação. Então, isso significa 40% do nosso bolo, né? E temos que cumprir. Na educação, ainda é um fato extraordinário esse ano e o ano que vem, em função da pandemia, temos que executar um pouco mais a fim de compensar os índices que nós não conseguimos atingir o ano passado, de 25%, em função de não conseguir executar várias ações que a Secretaria de Educação tinha que ter executado. Né? Não tinha aula, não tinha transporte coletivo. Então, só para um exemplo, estava previsto 4 milhões e meio, como não tinha demanda, não teve como ser executado. Então, essas questões desses ajustes, desses equilíbrios, desses acompanhamentos, eles são permanentes. Obrigado.
A nossa secretária Maria Helena Bairros fará uso da palavra.
Eu gostaria só de fazer uma ressalva ali na LDO, quando se refere à merenda, né? A merenda nas férias, ali está a totalidade do valor que a gente orça para merenda para o ano letivo. Tá? A merenda nas férias, na verdade, é um valor bem menor. Tá? Um valor bem menor. Esse valor ali de 2.516.000 é o valor de todo o orçamento do ano letivo. Tá? Só gostaria de fazer essa ressalva, porque alguém pode, né, as pessoas mesmo que podem olhar e verificar, mas vão gastar 2 milhões de merenda nas férias. Não, esse é o valor do total. Tá? Eu agradeço até a Janine, que fez aqui a ressalva, e eu não tinha visto ali também o valor. Tá? Mas é importante deixar isso ressalvado.
Juliano Paz, gostaria que tu te manifestasse, te apresentasse, tá? Nós estamos fazendo a apresentação aqui do secretário.
Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Juliano Paz, supervisor de mobilidade urbana e transporte. Estamos aqui para contribuir com a audiência e ouvir as explanações dos nobres colegas e senhores vereadores.
Muito bem, muito obrigada. Balaca, quer te manifestar? Tranquilo, mais alguém, senhor?
Bom, eu, em função de um compromisso pessoal, eu peço licença à direção dessa casa para me retirar nesse momento. A Janine e meus demais colegas, tenho certeza que darão conta dos esclarecimentos necessários a vocês. Tá? Mais uma vez, agradeço pelo convite de estar aqui e sempre nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Obrigado.
Muito obrigada, secretário Prudêncio, pela sua presença. Importante participação na nossa audiência pública, pelos esclarecimentos. E agora nós estamos nos encaminhando já para o final dessa audiência pública, que é muito importante, onde teve a apresentação orçamentária do nosso município para 2023. Não sei se tem algum secretário que gostaria, algum vereador que gostaria de fazer alguma colocação. Nós deixamos aos presentes também, porque aqui é uma audiência pública, né? Se tiver algum presente que gostaria de fazer participação, nós estamos com a tribuna aqui à disposição também. Então, vamos fazer as considerações finais. Começamos, então, com o secretário Diego.
Não, só gostaria de ressaltar a importância dessas audiências públicas, né? Para a nossa comunidade que tem alguma necessidade e precisa que seja atendida, em específico meu, para a Secretaria de Saúde, é bom essas sugestões partirem dessas audiências públicas, até para a gente poder, se possível, atender essas demandas que venham a surgir. Eu gostaria de parabenizar vocês por essa audiência pública e me mantenho à disposição para, se surgir alguma demanda, algum esclarecimento que possa ser incluído na nossa LDO, eu estou à disposição. Obrigado.
Obrigada. Passamos então para a Pâmela, para suas saudações finais, considerações.
Mais uma vez, obrigada por estar aqui com vocês. E queria dizer que a Secretaria de Administração está à disposição para qualquer informação e esclarecimento. Obrigada.
Muito obrigada. Juliano Paz, considerações finais.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A audiência pública é sempre importante, porque é a oportunidade que a população tem de manifestar seus interesses. A Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte, na qual represento, está sempre à disposição da Casa Legislativa e do povo para quaisquer esclarecimentos. E estamos aí juntos para somar.
Obrigado e um super abraço para aquele amigo nosso, né, que teve 4 anos aqui conosco. Ex-vereador Irani Fernandes, que está fazendo um trabalho show de bola lá. Janine, tuas considerações finais?
Agradecer a oportunidade de poder tirar algumas dúvidas E no decorrer de todo o ano, o que vocês precisarem, a gente vai estar disponível, não só enquanto as apresentações das peças orçamentárias, mas no decorrer do exercício, estaremos sempre à disposição.
Muito bem, muito obrigada. Secretária Maria Helena Bairros.
Agradeço a oportunidade do momento. Acho que, como o Juliano colocou, é um importante momento para a comunidade de Uruguaiana também, né? Ter conhecimento do que está sendo empregado, né? Dos valores arrecadados pelo município, das verbas recebidas. Importante que as pessoas tenham conhecimento e que deem sugestões, sim, é importante isso, não só partindo desta casa, mas da própria comunidade em geral. Dizer que a Secretaria de Educação é um espaço democrático de trabalho. Né? Nós estamos sempre com as portas abertas para todos os servidores, para toda a comunidade em geral de Uruguaiana. Essa sempre foi a nossa forma de trabalhar e vamos continuar trabalhando desta forma. Então, também é um espaço de discussão, sim, e da comunidade, de qualquer outra pessoa da comunidade levar também até nós as suas demandas. Nós estamos lá também à disposição, tanto desta casa como da comunidade de Uruguaiana em geral. Muito obrigada pela oportunidade. Esse excelente trabalho que vocês realizam, né? Então, as pessoas que estão em casa também, que possam participar, né? Queria ver essa casa com mais pessoas, né? Discutindo essa questão do orçamento do município. Muito obrigada e um bom dia aí de trabalho para todos.
Obrigada, nossa secretária, professora Maria Helena Bairros, vereadora Celso Duarte, o nosso relator do projeto.
Vereadora,
suas considerações finais, vereadora.
Vereadora Zuma, parabéns pela condução dos trabalhos nessa audiência pública, com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Agradecer mais uma vez os representantes do Executivo, eu como líder do governo também nessa casa, muito me honra essa função de estar aqui no Legislativo representando o nosso Executivo, um Executivo que está aí há 5 anos e meio comandando e revolucionando a cidade, numa gestão com extrema responsabilidade, respeito ao funcionalismo, pagando todos os salários sempre em dia, sempre fazendo o máximo de esforço também para aplicar as revisões salariais, os pisos das categorias. Isso não é fácil de se colocar em prática, então fica o nosso reconhecimento ao prefeito Rony Mello, vice-prefeito Tarragô, as suas equipes que trabalham. Eu tive a felicidade de ser secretário municipal de saúde, secretário municipal de habitação, e trago aqui para o Legislativo essa experiência de saber que, às vezes, aqui no Legislativo, né, vereadora Zuma, quem não tem essa experiência, esse conhecimento, pode ficar sonhando com possibilidades hipotéticas, utópicas, de se implementar projetos e que não tem como sair do papel. Às vezes, a própria comunidade nos cobra muito melhorias em infraestrutura, melhorias em diversas áreas, e a gestão é muito responsável, e aqui está a apresentação também, nesse sentido, de que, como falou o secretário Prudêncio antes, é uma divisão de bolo, há uma limitação orçamentária, e tem que ser feito tudo com muita responsabilidade para que os desmandos que ocorreram em outros governos aqui no nosso município também não se repitam no afã de tentar atender a comunidade ou fazer investimentos meramente com interesse político de ter um retorno de popularidade. Então, fica aqui o nosso reconhecimento ao prefeito Rony, o nosso abraço também à família do prefeito Rony, doutora Paola, que no momento o prefeito se afasta e passa por uma situação difícil de enfrentamento de um problema de saúde do seu filho bebê ainda, e que a gente retransmite aqui toda a Casa Legislativa. Ontem estivemos reunidos aqui, a nossa energia positiva, a nossa fé, para que em breve o Lourenço esteja bem e o nosso prefeito esteja de volta tomando as rédeas do nosso município. Agradeço a oportunidade, agradeço o vereador Balaca, vereadora Zuma, secretários, secretárias aqui presentes, público. Um abraço ao nosso amigo Vander, da Liga da Defesa Nacional, que está ali acompanhando e certamente veio dar uma olhadinha na nossa chama da pátria que está acolhida nesta casa, esperando o nosso 7 de setembro. Muito obrigado mais uma vez.
Vereador Fernando Balaca.
Bom dia, vereadora Zuma. que hoje conduza nesta reunião tão importante para todos os uruguaienses, né, para nós vereadores, que vamos, ao decorrer do ano que vem, acompanhar todas as questões que vêm do executivo, né, orçamentárias. Isso é muito importante, que estarmos tendo conhecimento total sobre essas questões. Bom dia ao vereador Celso Duarte, relator, né, desta LDO, aos secretários e representantes aqui presentes, muito obrigado pela presença, quem nos acompanha pela live também, né, e agradecer, né, a presença, os esclarecimentos, que são muito importantes. Hoje a gente acredita que é muito mais importante a gente estar escutando, né, do que fazendo alguns questionamentos, até porque a gente tem até o dia 6 de setembro para as emendas. Então, agradecer pela transparência com que o Executivo vem colocando, né, sobre as questões orçamentárias, e a gente vê esse aumento nos valores orçamentários, a gente acompanha toda a evolução, né, nas questões do pagamento do piso, que são questões muito importantes e que, como a secretária falou, né, é uma questão de lei federal. Então isso aí, acredito que para os professores vai ser muito válido, né, no ano que vem. E agradecer, né, mais uma vez a todos pela presença, quem nos acompanha, e fazer um pedido para as pessoas que participem mais das audiências públicas, que são muito importantes. Assim como a vereadora Zuma falou no início desta reunião, que seria muito importante a presença e também os questionamentos pela live, né, para que os nossos representantes pudessem esclarecer. Então, muito obrigado a todos e um bom dia.
Muito obrigada, vereador Fernando Balac. Eu quero fazer o registro também, vereador Marcelo Lemos, que se encontra na nossa casa. Wander Correia, sempre bem-vindo, Wander, à nossa casa. Que coisa boa te ver. Eu acho que dando uma espiadinha ali na chama, né? Que bacana. Eu quero fazer os nossos agradecimentos finais, agradecendo a todos os secretários que são presentes, os que se fizeram presentes, e dizer o quanto é importante que a nossa comunidade fica inteirada dos valores, né, que são destinados, como são destinados, para que são usados, e isso é muito importante, né? Como a secretária Maria Helena falava, outrora não era assim, né, secretária? As coisas eram bem diferentes na maioria ou total secretarias, né? Então isso nos orgulha muito, né, de estarmos aqui passando para a nossa comunidade valores que estão sendo empregados e que serão, né, destinados, né, para os órgãos do nosso município. Quero também deixar aqui a minha solidariedade à família do prefeito Rony Melo. Ontem recebemos uma triste notícia, né, que seu filhinho, bebê ainda, o Lourenço, estaria sendo transferido para Porto Alegre. Mas a nossa fé é muito grande e o Lourenço já está nas nossas orações. Acredito que nas orações de todos os uruguaienses, numa só fé, num só espírito, pela saúde do Lourenço. Quero mandar um abraço todo especial a essa família, o meu amigo, o prefeito Rony Melo, a doutora Paola, que tudo isso vai passar, né? E que Deus venha iluminar e fortalecer essa família por esse momento muito difícil que estamos enfrentando. Quero agradecer aos nossos amigos da live Facebook Câmara Municipal de Uruguaiana, que nos acompanharam, e ficamos à inteira disposição nas nossas redes sociais, aqui na Câmara mesmo, para nos procurar, lembrando a todos os nossos vereadores, vereadora, que temos até o dia 6 agora para fazermos ainda as nossas emendas. Invocando o nome de Deus,
declaro encerrada a presente audiência pública LDO 2023. Muito obrigada a todos e até uma próxima.